Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. Eu sou o Igor Souza e esse é o episódio de número 36. Hoje eu vou estar falando de uma lista que eu fiz, que eu elenquei 5 itens ou 5 coisas que eu aprendi em toda a minha experiência aí com gerenciamento de projetos, com gestão de projetos. E são 5 coisas que eu aplico sempre, coisas que estão sempre na minha caderneta aqui. Eu estou sempre aplicando e sempre aprimorando essas técnicas para alcançar melhores resultados dentro da gestão dos projetos que eu trabalho. Isso também eu costumo passar para minhas equipes, porque são coisas que realmente me ajuda, coisas que eu bati muito a cabeça e me dei mal várias vezes dentro da gestão de projetos. E aí aprendi a praticar isso diariamente, lembrar desses 5 itens e praticar isso diariamente. Então, vamos para o episódio. Primeiramente, sempre desejando uma ótima semana a todos vocês, uma semana de muito desafio, uma semana de muito conhecimento e bora para o episódio. Bom, vamos lá. O primeiro item que eu aprendi é o seguinte, é a gente ter sempre um plano B dentro da gestão de um projeto. Não importa o tamanho do projeto, a área do projeto, a metodologia, a abordagem que você utilizar, mas você tem sempre um plano B. Ou seja, basicamente é o seguinte, obstáculos, problemas fazem parte da nossa vida. O tempo todo a gente vai enfrentar os obstáculos, não tem jeito. Dificilmente você vai sair do ponto A para ir para o ponto B numa linha reta, né? Uma toada só, não tem jeito, você vai enfrentar problema. Riscos podem virar fatos, coisas que você nem sabia que podia existir, pode acontecer, por exemplo, né, uma pandemia, e afetar o seu projeto de uma maneira que você não consegue mais controlar ou você não consegue mais recuperar. Então, é o seguinte, tenha sempre um plano B, ou seja, tenha sempre um plano de backup. Esteja preparado, né? Ou seja, esteja preparado para o pior. Porque assim, todo mundo conhece, é a famosa lei de Murphy, se algo pode dar errado, vai dar errado, pode ter certeza. Então mantenha o plano B sempre à mão. Tenha ele sempre ali do seu lado. Pense no pior e esteja preparado para o pior. Ou seja, um resumo desse primeiro item é seja adaptável, né? Tenha ou desenvolva, né, a adaptabilidade. Porque você precisa ser flexível, você precisa se adaptar às mudanças rapidamente. Esse é o primeiro item, ter sempre um plano B. Segundo item, dar um passo de cada vez. Tudo é construído um passo de cada vez. Não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois porque a coisa não vai funcionar. Então, dar um passo de cada vez, o que, que seria? Você fazer uma atividade após a outra. Você pensar assim, por exemplo, numa construção, não adianta você pensar primeiro no telhado e depois na fundação. Então, assim, você vai precisar fazer a fundação, fazer a terraplanagem antes da fundação para você executar a fundação e depois você executar as estruturas e depois o telhado e aí acabar aquela casa, aquela construção. Todo projeto tem um passo para você dar primeiro do que o próximo passo. Então assim, coloque um pé sempre antes do outro e aí você vai dando um passo de cada vez. Ou seja, vá pensando nos pequenos passos para daí sim você conseguir entregar o projeto como um todo. Basicamente assim, em linhas gerais, você ignorar o plano geral daquele projeto. Tá, você tem, obviamente, todo o seu planejamento e tal, mas aí quando você finalizou o seu planejamento, que seja o primeiro planejamento, né, como eu sempre falo, sempre repito, ó, você não precisa planejar o projeto inteiro, planeja por ondas sucessivas, planeja os próximos 3 meses, planeja o próximo mês, planeja a próxima semana. Então depois você ignora esse plano total, né, obviamente controlando e tudo mais, e se concentra na tarefa da vez. O que, que você precisa fazer? Qual que é a sua próxima ação específica para fazer o projeto andar? Então, segundo item, dar um passo de cada vez. Terceiro item, resolver os problemas o mais cedo possível. O que, que seria isso? Cara, não senta no problema. Se tem um problema para resolver, não consegue resolver sozinho, levanta a mão e tenta resolver junto com a equipe, mas resolva o problema, não joga para debaixo do tapete. Porque assim, o problema é que é uma bola de neve. Você vai deixando ele ali embaixo do tapete, não vai dar certo, vai crescer demais, o problema cresce até o momento que você não consegue mais resolver aquele problema e aí você vai ter que ir lá e acionar o seu plano B. Então assim, resolva os problemas o mais cedo possível. Tá? Então é um conceito que eu aprendi. Quando você tem um peixe e ele está em cima da mesa, né? Você vai fazer um peixe no jantar, por exemplo, alguém precisa limpar o peixe, ou seja, você precisa resolver o problema, que senão o peixe vai apodrecer, vai ficar aquele fedor todo lá. Então, assim, é igual problema. Problema, se você não resolver, ele vai começar a apodrecer, vai começar a feder, uma hora vai estar um fedor gigantesco que ninguém consegue resolver, não consegue mais limpar, e aí a vaca foi pro brejo mesmo. Você precisa dar um jeito de resolver as coisas, mas normalmente o resultado é muito pior, existem consequências muito piores. Então resolva os problemas o mais cedo possível, não deixa o negócio ficar gigantesco, porque daí vai sair do controle. Não perde a conta, esse foi o terceiro item. Então, primeiro, tendo sempre um plano B, segundo, dar um passo de cada vez, o terceiro, resolver o problema o mais cedo possível, o quarto item é ouvir sempre é melhor do que falar. Basicamente, é lembrar do que os nossos, pelo menos os meus avós, sempre diziam, que é o motivo, né, ou a razão da gente ter dois ouvidos e uma boca, é porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Aprender a ficar um pouco mais quieto, aprender a ter uma escuta ativa de verdade, ou seja, você realmente escutar as pessoas com quem você está conversando. Então, se você está tendo um diálogo ali com uma pessoa, então dá atenção para aquela pessoa e estar naquela conversa, estar presente na conversa, escutar. E você escutar mesmo para ouvir, ou escutar para entender, e não escutar para responder. Muitas das vezes a gente, eu já cometi isso diversas vezes, ao invés de eu estar prestando atenção no que a pessoa estava falando, ela começava a falar, eu já formulava a minha resposta, e aí eu já não estou mais prestando atenção no que ela está falando, e mesmo sem pensar, eu já estou com a resposta pronta e já mando a resposta na lata. Então, assim, não adianta, tem que ter a famosa, né, muito falada, escuta ativa, ou seja, escutar para entender mesmo. Você está ali ouvindo o que a pessoa está falando, dá atenção para o que a pessoa está falando ou para o que as outras pessoas estão falando. Então, escutar mais, pensar para responder, não responder de bate-pronto. Porque isso é um conceito, né, do desenvolvimento de inteligência emocional, que é você dar tempo para você efetivamente pensar, processar a informação e aí sim você responder. Muitas das vezes a gente acaba respondendo, e aí também voltando no que os nossos avós sempre falavam, é contar até 10. E isso realmente é comprovado, né, pela neurociência, que se você esperar um tempo e dar um tempo para o seu cérebro, você vai mudar as suas conexões ali cerebrais e você vai utilizar uma outra área do seu cérebro que não é a área mais emotiva, né, a área mais das emoções, e você vai utilizar uma área mais da razão. Então você vai conseguir pensar mais na sua resposta, e isso vai com certeza evitar conflitos, evitar problemas que você pode ter. Então, escute mais, aprenda a escutar, aprenda a estar presente na conversa, para daí sim você responder. E o quinto e último item é você não ter vergonha de pedir ajuda. Ou seja, basicamente é porque você não nasceu com todas as ferramentas para resolver todos os problemas e todos os obstáculos que você vai passar na sua vida. Então, não tem nada, não tem por que você querer enfrentar tudo sozinho, você querer ser o super-herói e resolver tudo sozinho, falar, não, deixa com o pai que eu resolvo, que não é assim que funciona na vida. Você pode até ir muito longe sozinho, mas você vai mais longe com a ajuda dos outros. Então, não tem por que você não solicitar ajuda, não tem por que você ter vergonha de pedir ajuda. Então, aproveite esse momento, né? Se você tem um problema, precisa resolver um problema, não consegue resolver, reconheça que você não consegue resolver, reconheça que você não sabe de tudo e você não tem por que saber de tudo, e peça ajuda. E isso é trabalho em equipe, projeto é trabalho em equipe. Não tem por que você querer resolver tudo sozinho e matar no peito ali e falar, não, eu consigo, tal, eu sou bom, e não adianta, não vai mudar muita coisa na sua vida você sendo assim. Então, reconheça isso, reconheça os seus pontos fracos, né? E aproveite isso e tenha as pessoas do seu lado, puxe as pessoas para o seu lado, que os projetos vão sair de uma maneira mais fácil, você vai conseguir fazer mais coisas pedindo ajuda, você pode ter certeza disso. E aí você olhando, né, uma das técnicas que é mais mencionada no PMBOK, do PMI, uma das boas práticas mais mencionadas durante em diversos processos, é a opinião especializada. Ou seja, é você buscar uma opinião especializada, ou seja, basicamente é, você vai pedir ajuda para quem sabe fazer aquilo. Então assim, não adianta, você não sabe fazer, cara, pede ajuda. Você não precisa saber fazer, você precisa, como gerente do projeto, conseguir integrar diversos profissionais, diversas pessoas com conhecimentos específicos que vai fazer o projeto andar, que vai conseguir desenrolar o projeto e executar da melhor maneira possível. Então é isso, então, essas são as cinco coisas que eu aprendi na gestão de projetos e que me ajuda muito. Então eu utilizo diariamente, não digo diariamente, mas está sempre comigo esses cinco pontos. Então, relembrando rapidamente. Primeiro, ter um plano B. Sempre você ter um plano B. E aí aqui a gente vai estar olhando para o lado de riscos dentro de um projeto. Você dá um passo de cada vez. Então assim, uma tarefa após a outra. Se concentra naquela tarefa. Faz o melhor que você consegue naquela tarefa naquele momento. Não adianta você estar fazendo uma tarefa e pensando no final do projeto. Não, faz uma após a outra. Dá um passo de cada vez. Tijolo após tijolo. É assim que se constrói, é assim que se faz um projeto. Então, planejamento e seguir o seu planejamento. Resolva os problemas o mais cedo possível. Não senta em cima do problema, porque senão a coisa vai ficar pior. Ou seja, não adianta deixar o peixe ali em cima da mesa sem resolver. Precisa resolver, senão vai apodrecer, vai começar a feder, aí não vai dar para resolver mais. O quarto ponto, ouvir sempre é melhor do que falar. Então, escute mais e tenha uma escuta ativa. Então, esteja escutando e realmente entendendo ou ouvindo a pessoa e depois você fala. E o quinto ponto, não ter vergonha de pedir ajuda, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo, ninguém nasceu com todas as ferramentas para resolver todos os problemas dentro de um projeto. Então, não tem problema nenhum você levantar a mão e pedir ajuda. Esses são os cinco pontos. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Se fez sentido para vocês, eu vou pedir mais uma vez que curtam o episódio e compartilhem com quem deve receber esse conhecimento. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Um grande abraço.